Escute o programa Cidadão do Meu Distrito. Um programa produzido pela Rádio Encontro de Nampula com financiamento do CAIC, Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária.
Ora, viva, muito bom dia. Receba votos de Otávio Fonseca na edição e apresentação do presente programa. Nesta edição vamos falar do direito democrático. E para tal, cá nos estúdios tenho o convidado, o Dr. Muriwe, enquanto vamos ainda aguardando da presença de outros convidados, como havíamos prometido em trazer esta edição, que mesmo tem a ver com direito democrático. Durante os 30 minutos vamos falar sobre este aspecto e sentimos que é um aspecto que também tem a ver com o cidadão residente no distrito de Nampula e também o amigo ouvinte que está a acompanhar o presente programa. Para já melhor, vou passar aqui o microfone ao convidado deste painel, enquanto, como dizia, aguardamos de outros convidados, como é o caso de membros da sociedade civil, todos estes para, juntos do tempo proposto para o presente programa, falarmos melhor deste tema. Então, assim, só para iniciar, gostaria que se apresentasse e saudasse aos ouvintes.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio Encontro Missão Católica de Nampula, que fala Dr. Muriwe, que é um advogado ao mesmo tempo, e quando fui convidado para este programa, achei muito interessante para vir interagir convosco. Por isso estou cá, para vos falar sobre o Estado de Direito Democrático, porque isto nós temos que começar da própria antiguidade clássica, quando começou a organização da sociedade. Portanto, nós aqui encontramos, em primeiro lugar, encontramos três formas de governo, de governo. Portanto, nós encontramos a monarquia, que é o único rei que manda, e quando esta monarquia entra em decadência, encontramos logo a tirania. E logo a aristocracia, que são os militares, tomam o poder. Então a aristocracia não tem nada a ver com a democracia. Quem manda são os militares, da mesma forma que a monarquia manda só um. E neste caso, a aristocracia, quando entra em decadência, encontramos a oligarquia. Portanto, aí significa que há muita corrupção dos militares que querem enriquecer, não sei o que tal. E então o povo toma o poder, que é a democracia. E nós aqui encontramos que o Estado moçambicano é um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, como eu estava a falar, nós não estamos em monarquia, não estamos em aristocracia, estamos na democracia. E a democracia pressupõe a organização em sociedade, obedecendo sempre à lei, como dizia o Platão, dizia que em democracia a exigência de verificação da lei. E nós encontramos está constitucionalmente plasmado. Logo, primeiro, o artigo, nós encontramos que o Estado Moçambique é um Estado de direito democrático. Este Estado democrático pressupõe a organização do Estado em três poderes. Portanto, nós, no nosso Estado, Moçambique, nós temos os órgãos de soberania, nos termos, acho que, do 625 da Constituição da República. Encontramos aqui esta organização dos órgãos da soberania. Encontramos o Presidente da República, que é eleito democraticamente, encontramos a Assembleia da República e encontramos o Poder Judicial. Portanto, temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial. Mas aqui ninguém depende um do outro. Esses poderes, por exemplo, o Presidente da República não pode mandar o órgão judicial, nem pode dar orientações ao órgão legislativo. Ele pode submeter uma lei à Assembleia da República para aprovar. Mas quem vai julgar tudo para a fiscalização desses poderes todos é o Poder Judicial, que são os tribunais e tudo isso. Mas agora, como é que este eleito, este poderes, estes poderes estão plasmados no artigo 73 da Constituição da República sobre o sufrágio universal, direito pessoal, e portanto, quando vamos eleger, não pode pegar o meu cartão, entregar o meu amigo, dizer vai eleger o meu nome, não. Portanto, a eleição é pessoal, é direito, quer dizer, direito, a pessoa deve pegar o seu voto e depositar na urna, é isso que se diz direito. Isso. Pessoal, deve ser você pessoalmente, e é periódico.
Exato.
O periódico significa de 5 em 5 anos.
Exato. É. E doutor, como é que um cidadão deve saber que tem um direito democrático na sua, no seu distrito ou na sua comunidade?
Olha, para que o cidadão saiba estas coisas todas, é preciso uma organização do Estado e das associações da sociedade, ou seja, organizações da sociedade civil, implementar um programa de educação cívica rigoroso, porque o que vai acontecer quando o cidadão, como temos dito aqui, até porque eu às vezes costumo dizer, olha, isso não é democracia, isso é demagogia. Quer dizer, as pessoas entendem a democracia como aqueles que devem fazer aquilo que lhes obedece, mas não é isso. A democracia pressupõe cumprimento rigoroso da lei. Portanto, é preciso levar a cabo um programa de educação cívica. Como estamos a fazer aqui? Estamos a dar educação cívica às comunidades, para que as pessoas saibam que onde começa um direito de um, termina onde começa do outro. Portanto, os meus de direito não podem ultrapassar para onde começa do outro, porque cada um tem espaço dele de direito. E esses direitos pressupõem o dever. Cada direito tem um dever correspondente. Ou cada dever tem um direito correspondente. Por isso que, por exemplo, nós estamos a pagar impostos. Hã? Estamos a pagar impostos. Qual é o benefício que nós temos? Pensa o nosso povo, o nosso cidadão. Pensa que ao mandar o seu filho à escola estudar, estuda gratuitamente. Os nossos filhos não estudam gratuitamente. O Estado está a pagar propinas dos nossos filhos. Aquele salário dos professores, salário dos enfermeiros, aquele é nosso imposto. Então, o Estado paga a propina dos nossos filhos a partir da primeira classe à décima segunda classe. O Estado está a pagar propinas para o estudo dos nossos filhos. Mas o nosso povo não sabe que quando vai à escola, te mandamos ir perseguir macacos, mandamos ir à pesca, mandamos ir aonde, não sabemos que estamos a prejudicar o Estado que paga a propina da guerra. Porque quando você vai à faculdade, você pessoalmente paga a universidade. O que não acontece no ensino primário. O ensino primário, onde o Estado viu que o povo, ou seja, o cidadão, não tem condições de pagar o problema, o Estado ele paga. E como disse, manifesta em salário dos professores. Aqueles são propinas que o Estado paga.
Exato. Yeah. E olhando pelo distrito de Nampula, será que faz sentir-se a verdadeira democracia? O cidadão conhece mesmo estes princípios?
Olha, esses princípios não crescem como milho. Não, isso não é como uma pira que a gente semeia e começa a ver a crescer. Recorda-se em 75, depois da independência, quais são as músicas que apareciam na Rádio Moçambique? Não eram essas que aparecem agora, o Roberto Carlos, não sei, outras músicas. Todas as músicas eram músicas revolucionárias. Era para levar a população a saber que, afinal, a nossa independência veio da revolução, da guerra de libertação nacional, que durou 10 anos. Aquelas músicas todas entravam pouco a pouco, e cada um a imitar uma canção, a fazer isto, a fazer aquilo, estava a acompanhar, estava sendo educado sobre a independência. Mas agora a educação cívica Nós temos que dar, através da rádio, através de teatros, através de mensagens, através de panfletos e tudo isso. Portanto, como se diz em latim, que água mole bate na pedra, dura até a pedra se furar. Então, essas coisas têm que entrar pouco a pouco também, não podemos levar a força, porque não são coisas visíveis. Por isso que é preciso educar o nosso povo sobre o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, onde é que vem a democracia? Nós sabemos que a democracia é o poder do povo. É o poder do povo. Então, esse povo, como não pode ir ele sozinho mandar em conjunto? Por isso que há eleições de 5 em 5 anos, que onde elegem os seus representantes, que vão mandar durante 5 anos na Assembleia da República, portanto, fazendo as leis. Essas leis devem ser cumpridas pelo cidadão eleitor.
Yeah. Portanto, qual é a importância de um cidadão, portanto, ser democrático?
Aí não precisa de explicar. Você sabe que uma pessoa que conhece a lei já anda muito informado. A pessoa que conhece as leis anda muito informado. Não pode fazer as coisas como faz uma pessoa que não conhece essas leis. Ele sabe os seus direitos, sabe que primeiro tem direito à vida, tem direito à associação. Tem direito, nos termos do artigo 79 da Constituição da República, tem direito à reclamação, queixa, petições. E, portanto, todos aqueles artigos todos, aí já sabe, o ter um pedaço de terra é um direito, porque ele não pode vender a terra, porque ele já sabe que a terra é do Estado, nos termos do artigo 108 da Constituição da República. A terra é do Estado. Só ele pode ter... Eduardo, direito de uso e aproveitamento da terra. Essas coisas todas que estão plasmadas na Constituição, ele deve saber tudo. Ele sabe que o ter nacionalidade é, ele é igual a todos, nos termos do artigo 35, a nacionalidade, igualdade. E, portanto, ninguém pode discriminar alguém por causa da sua idade, por causa da sua profissão. Apesar dessas coisas estarem.
Mas pelo contrário, acontece isso.
Acontece porque. Olha, por isso que as pessoas que estão no governo, não no Estado, pessoas que estão no governo, não gostam que essas coisas a gente divulgue. Porque vamos descobrir os podres. Então, esses programas de educação cívica, muitas vezes o Estado só se preocupa em fazer programa de educação eleitoral, porque sabe que eles vão à procura de emprego. Porque quando há eleições, eu procuro de emprego. Porque quando você é deputado, já sabe que são 5 anos. Por isso, o único direito que é divulgado pelo governo é 73, sobre o direito a sufrágio universal, direito, não sei o quê, para a escolha dos seus representantes, do povo para a escolha dos seus representantes. Esses representantes são esses que procuram emprego.
Mas questões relacionadas com o direito democrático ao cidadão não se fazem sentido?
Questões ligadas ao direito à vida, não tortura, até porque não tortura, a polícia não quer ouvir isso, porque a polícia, o trabalho deles é torturar.
Exatamente, estimado ouvinte, estamos mesmo aqui a falar de direito democrático neste painel. Portanto, como dizíamos aqui logo na apresentação, teríamos aqui mais algumas pessoas, mas vamos ainda continuar de seguida, e enquanto vamos aguardando a presença de outros convidados, como já havia anunciado. Vamos então colocar aqui uma questão ao Dr. Mourinho, para depois fazermos o nosso primeiro intervalo. Portanto, que consequências uma pessoa pode ter quando não se aperceber que, de facto, ele tem direito democrático numa comunidade, num distrito como o nosso aqui?
Olha, com consequências é aquilo que se diz na própria lei. O desconhecimento da lei não exime a responsabilidade. Portanto, por exemplo, eu encontro alguém a fazer um ladrão, a não ser que seja em estado de necessidade. Mas pegar uma pessoa que está a fazer isto, eu sozinho, exercer o direito pelas minhas próprias mãos, eu vou cadê? Porque diz no estado grande, a ninguém é lícito exercer o direito pelas suas próprias mãos. Portanto, você não pode resolver o seu problema pessoalmente, por isso que existem instituições. Portanto, como consequência de realizar um ato contrário ao Estado de Direito Democrático, é sancionável através das leis que defendem esse Estado democrático.
Vamos então fazer um primeiro intervalo e depois voltamos para a segunda e a última parte do nosso painel aqui na Rádio Encontro. Bom dia, até já. Voltamos então para trazer a segunda parte do nosso painel, Direito Democrático é o prato forte para o presente painel. Portanto, como é que um cidadão tanto pode se pautar, sobretudo quando são questões ligadas a eleições e na resolução dos problemas, os conflitos ao nível da comunidade? Como é que o cidadão pode enfrentar e olhando mesmo para este aspecto de direito democrático? Portanto, são duas questões. Uma que tem a ver com o processo eleitoral. Qual é o papel de um cidadão nestes processos? E quando são conflitos ao nível do distrito, o cidadão, quais são os modos em que pode se pautar, olhando mesmo que o cidadão tem o seu direito democrático?
Sim? No que toca aos processos eleitorais, existem uma organização do processo eleitoral. Por isso temos comissões distritais, estais distritais, e esta atividade de educação cívica eleitoral é levada a cabo pelo próprio estado. Por isso que eles, naquelas eleições, estão a estudar a lei eleitoral com todos os seus pressupostos eleitorais, com todos os artigos que dizem respeito ao direito do cidadão em relação às eleições. Já se sabe que eleição, como eu disse, é direito pessoal, secreto, periódico. Ninguém pode obrigar o seu filho ou a sua esposa para ir eleger a um candidato. Portanto, cada um tem candidato dele na cabeça dele. Ele escolhe o candidato quando vai na urna. Por isso essa coisa de enganar o povo, vão eleger aquele, vão eleger aquele. Por isso que os políticos levam pancadas. Porque começam a distribuir os bens como forma de comprar o cidadão. Mas o cidadão quando vai para lá, já sabe quem vai eleger. Já sabe quem vai eleger. Vai eleger aquele candidato que fez o melhor discurso de campanha. Isso temos experiências. A província de Nampula temos essa experiência. O povo mesmo lá no campo, lá, votou aquilo que outros partidos não pensavam. Porque criaram os benefícios, construíram estradas, construíram escolas, não sei o que tal. Mas na hora da verdade saiu... A bala saiu pela culatra. Então, foram outros partidos que amealharam os votos. Isso aqui significa que o nosso povo já está entendendo a questão eleitoral. Agora, quando há conflitos nos distritos, também nós sabemos que o Estado moçambicano já tem os seus representantes em todos os distritos. Já tem procuradoria, já tem polícia, já tem os tribunais, já abrangem quase todos os distritos. Mas cuidado, a polícia não é para resolver um problema. A polícia é para registrar e encaminhar. Na esquadra, tanto no comando distrital como na esquadra da cidade, não é para a polícia dizer, ok, já que está assim, você paga este. Esta atividade é do juiz. O juiz é que pode resolver a questão. A polícia tem tarefa de receber o cidadão, registrar, enviar esta denúncia para a procuradoria vai acusar e o tribunal vai resolver. Agora, a procuradoria tem dois papéis. Pode absolver quando não houver a matéria de acusação, como pode enviar o caso ao tribunal quando há matéria para acusação. Mas a polícia nunca pode resolver um conflito. A polícia, o trabalho dele é encaminhar os casos para a procuradoria e da procuradoria para o tribunal. Esse é em termos de conflitos. Portanto, ninguém pode, a não ser os tribunais comunitários. Tribunais comunitários não têm inserção na arena do tribunal, portanto, não estão... não são conhecidos pelos tribunais judiciais. Aquele é uma outra organização para resolver outros conflitos da sociedade. E eles, o juiz comunitário ou o tribunal comunitário, pode resolver problemas sociais na comunidade. Mas quando este problema já ultrapassa a sua capacidade, tem de encaminhar ao tribunal judicial, que começa no nosso caso. Aqui não é como Malawi, onde o tribunal começa no regulo. Aqui só começa no distrito, nem na localidade. Aqui em Moçambique não tem tribunal da localidade. Só tem tribunal do distrito com primeira instância. Quando recorre-se do distrito, vai para a província, já é segunda instância. E quando recorre para o tribunal superior, já vai para outra instância. Por isso que, em termos de conflitos, nós estamos no Estado de Direito. Eu estou a dizer, o direito pressupõe cumprimento rigoroso da lei. E tudo isso é que estamos a seguir a lei.
Estimado ouvinte, estamos mesmo à reta final do nosso espaço Cidadão do Meu Distrito. Estamos mesmo aqui a falar do direito democrático. Só para finalizarmos, Dr. Moririua, que conclusões queria deixar ficar um apelo aos ouvintes que estão a acompanhar do nosso espaço?
Bom, eu penso que os cidadãos, qualquer cidadão, quando encontrar uma brochura que fala da democracia, do Estado democrático, seria bom ter. A educação, devia incluir no seu currículo para que as crianças começam a aprender no ensino primário. E em todo lado, este Estado democrático de direito deve ser incutido nas comunidades, nas mentes das comunidades, para que as mentes das comunidades acordem. Portanto, nós temos que criar uma cidadania ativa. Isso chama-se cidadania ativa. E é por isso que o Estado tem a Constituição da República e depois foi publicado o LOLE, Lei dos Órgãos Locais, onde nós temos os membros de conselhos distritais, conselho consultivo de localidade, conselho consultivo de população, de localidade do distrito. Tudo isto aqui tem a ver com o programa de criação da cidadania ativa. Cidadania ativa o que é? O cidadão ativo é aquele que conhece os seus direitos e os seus deveres. Portanto, não é só exigir direitos. Você, quando exige direitos, deve ver onde também você cumpre os seus deveres. Portanto, cada direito pressupõe um dever. Portanto, aqui, cada cidadão deve saber que onde termina os meus direitos começam do outro. Por isso, não podemos andar, como costuma dizer o outro, na demagogia. Senão, um dia, nós sabemos que as formas do governo são cíclicas. Qualquer dia, quando formos demagogos demais, alguém vai tomar o poder e vai se declarar um monarca. E a monarquia vai doer o povo. Portanto, mas agora, em todo o mundo, funciona o Estado Democrático de Direito. Cada um deve responder pelos seus atos e cada um deve cumprir os seus deveres. Cada um tem seus direitos. Direito à vida, direito à associação. Essas associações que estamos a ter a isso está plasmado no artigo 52. E porque na Constituição existem leis exequíveis e leis não exequíveis. As leis não exequíveis são aquelas leis que precisam de uma lei para formular a sua exequidade. Por exemplo, quando falamos do direito à greve. Na Constituição vem de direito à greve, mas como eles fazem essa greve? Cada um vai à rua fazer a greve? Não, existe uma lei. Existe uma lei que vai reformular, explicar como que esta greve é feita. E é porque estamos a ver que existe um determinado braço para fazer a greve, porque primeiro tem de se cumprir aqueles pressupostos da lei da greve. Associação. Como é que se faz? Não é só reunir. Existe uma lei, ou do para 98 de julho. Esta lei especifica quem deve ser um membro da associação. E é por isso que estamos a ver que tem que ter o registro criminal. Isso para quê? Para que não formemos aquelas associações como havia na Roma Antiga, não é? Porque a Roma Antiga existiam os bacanálibus. O bacanálibus se reuniam à noite, faziam tudo contrário àquilo que o Estado estava a definir. Então, é para ver se associações são feitas com pessoas legalmente constituídas e pessoas que não cometeram nenhum crime na sua vida. Por isso que exige-se o registro criminal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Murillo. Este que é jurista, portanto, que esteve aqui neste painel. Havíamos convidado outros, portanto, participantes da sociedade civil. E, estimado ouvinte, marcamos também o ponto final do presente painel. Recordar que nesta edição falamos do direito democrático. E voltamos nas próximas oportunidades para mais painéis. Estava na moderação Otávio Fonseca.
Foi o programa Cidadão do meu distrito. Um programa produzido pela Rádio Encontro de Nampula com financiamento do CAIC, Centro de Apoio à Informação e Comunicação Comunitária.